Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, mulheres na política. Participam Beatriz Rodrigues Sanches e Ana Estela Dati. No Brasil, apesar das mulheres representarem 53% dos eleitores, elas continuam subrepresentadas nos espaços de poder e político. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Beatriz Rodrigues Sanches é pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, com pesquisa em representação política das mulheres. Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. Obrigada pelo convite.
Ana Estela Haddad, professora da Universidade de São Paulo, odontopediatra e ex-coordenadora do Projeto São Paulo Carinhosa e uma das idealizadoras do programa Universidade para Todos, o ProUni. Ana Estela, novamente é um prazer receber no nosso programa Olhar da Cidadania.
Joel, muito obrigada. O prazer é meu estar aqui com você, com Beatriz, com toda a equipe e os ouvintes.
Por que as mulheres são subrepresentadas no nosso país, Beatriz?
Joel, essa é uma questão que me perturba, assim, há muito tempo. Comecei a pesquisar sobre esse tema porque era algo que me interessava, essa assustadora subrepresentação política das mulheres no Brasil. E o Brasil está muito mal colocado internacionalmente no ranking de representação política das mulheres. E a gente que estuda esse tema há algum tempo percebe que existem algumas barreiras para uma maior representação política feminina. Entre elas está a questão do financiamento de campanha. Então, as mulheres ainda hoje recebem menos dinheiro dos partidos para fazer, divulgar suas campanhas do que os candidatos homens. A gente tem uma questão também relacionada à divisão sexual do trabalho, ou seja, o fato de que as mulheres ainda hoje são as principais responsáveis pelas tarefas de cuidado, pelas tarefas domésticas, e isso faz com que elas tenham menos tempo para se dedicar às atividades do mundo da política, né? As atividades do espaço público. A divisão entre público e privado, historicamente, relegou as mulheres ao espaço privado, né? E os homens ao espaço público. Então, tem uma construção histórica também por trás disso, que faz com que as mulheres estejam fora desse espaço da política. E, além disso, a gente pode pensar na própria questão do machismo institucional dos partidos, né? Então, quem são as pessoas que ocupam os cargos de liderança dentro dos partidos políticos? Geralmente, são os homens que tomam as decisões sobre quem vai ser o candidato, para onde vai o recurso. Então, por isso que a gente fala da importância não só de ter mais mulheres dentro da política, mas mulheres ocupando espaços de poder dentro dos partidos políticos também, né? Pensando esse passo anterior às eleições de ter mais mulheres nesses espaços.
Ana, por que as mulheres são subrepresentadas no país? Como mudar esse quadro?
Primeiro tem uma questão na sociedade nossa, nessa sociedade que é estrutural, né? E vem desde muito cedo. Às vezes você reparar, você está numa sala assim, tem mais homens do que mulheres falando, e a mulher, para conseguir falar e se fazer ouvir, porque aí quando ela vai falar, os caras até já se distraem, estão fazendo outra coisa, não estão nem prestando atenção, porque... É como se não importasse, é um apagamento meio assim que acontece subliminar nos detalhes. Então, você se fazer respeitar e se fazer ouvir nesses espaços onde a presença masculina é maior, já é uma coisa difícil, né? E para você chegar na posição de poder falar, você também tem que, às vezes, subir muitos degraus para poder ser digna, vamos dizer, de ter alguma escuta. Essa é uma questão. A outra coisa... Eu acho que o espaço político, como alguns outros espaços, mas o espaço político, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de muita violência, ele é mais violento ainda contra as mulheres, e é um tipo de violência de gênero, muito difícil de suportar. Algumas até desistem por falar assim, não dou conta. A outra questão é que eu acho que, embora, acho que a geração mais recente está mudando, mas... na minha geração, pelo menos, assim, eu acho que as mulheres saíram a campo para disputar o mercado de trabalho e ter que disputar em condições de igualdade lá fora, mas os homens não entraram para dentro de casa para dividir as tarefas e dividir o tempo doméstico. Então, a gente tem que trabalhar 3, 4, 10 vezes para fazer as mesmas coisas. Então, o nosso tempo não é protegido para nós, né? Nosso tempo é dividido entre tudo. Então, a gente tem que ser multitarefas e tem que correr atrás, né? Então, acho que todas essas são aspectos. E as famílias monoparentais, né? A gente ainda tem muitas famílias que a mulher é só a mulher, ainda pior ainda. Não tem nenhum homem para dividir, então ela tem que dar conta sozinha. Se quiser ter filho, ter uma família e também disputar o espaço político.
A realidade da mulher na política brasileira muda com o conceito de uma nova família, por exemplo, Beatriz?
Eu acho que sim, quando a gente pensa numa nova conformação de família, numa família em que a mulher não seja a única responsável pelas tarefas domésticas de cuidado, isso sim fortalece a participação política, porque faz com que essa mulher tenha tempo para exercer outras tarefas, e aí não necessariamente tarefas do mundo da política, mas outras tarefas que essa mulher queira fazer além das tarefas de cuidado, né? E eu acho importante, quando a gente fala sobre isso também, pensar de quais mulheres a gente está falando quando fala sobre mulheres na política. Algumas mulheres são mais representadas do que outras. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da população feminina, a maior parte das mulheres que ocupam cargos dentro da política são mulheres brancas. Quando a gente pensa as mulheres negras, elas são ainda mais subrepresentadas do que as mulheres brancas. E são as mulheres negras, muitas vezes, que fazem esse trabalho de cuidado doméstico, muitas vezes de forma remunerada, como trabalhadoras domésticas. E isso mostra muito também, não só da divisão sexual do trabalho que a gente estava falando, mas também da divisão racial do trabalho, e como essa divisão racial do trabalho impacta a representação política feminina. Então, quanto mais a gente pensar numa uma concepção de família que seja uma família que divida essas tarefas, que os papéis de homens e mulheres sejam mais igualitários, e aqui trago também o que a Ana Estela estava falando da importância da educação, então da gente pensar desde o início, né, na criação dos nossos filhos, o que, que é coisa de menina, o que, que é coisa de menino. Então, estimular as meninas a ocuparem também o espaço público, a falarem em público. Eu lembro também, na época que eu estava na faculdade, como que era essa diferença das meninas e das mulheres, né, se colocando em sala de aula, e os homens, e quando as meninas falavam há muito tempo sendo interrompidas, por exemplo, ou não conseguindo concluir um raciocínio. Tudo isso impacta nessa representação política feminina. Então, é muito importante a gente pensar nessa noção de família de uma forma mais igualitária, mais inclusiva, pensando na questão da igualdade de gênero.
De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018, apenas 6 mulheres foram eleitas para as 81 vagas do Senado Federal. Na Câmara de Deputados, dos 513 eleitos, apenas 77 eram mulheres. Dos 26 estados, o Rio Grande do Norte foi o único que elegeu uma governadora mulher. Mulher não vota em mulher? É realidade ou mito, Ana Estela Haddad?
Eu acho que é mito. Eu acho que as mulheres estão ávidas por votar em mulheres. Cada vez mais elas querem votar em mulheres. Elas precisam identificar, né, no espaço, elas se sintam representadas por essas mulheres. Então, isso vale para a questão de gênero, de raça, vale para todas as diversidades. Hoje a gente já vê as candidaturas coletivas, em que tem um coletivo ali, né, que é uma candidatura que representa uma plataforma, né? Então, eu acho que as mulheres querem sim votar em mulheres.
Por que que mulher não vota em mulher, Beatriz?
Eu concordo com o que a Ana Estela estava dizendo. Acho que esse é um mito, na verdade, que as pessoas criaram de que mulher não vota em mulher, porque a lógica seria, né? Se toda mulher votasse em mulher, a gente teria mais mulheres ocupando. Esse tipo de raciocínio, ele oculta essas barreiras estruturais que existem para uma maior participação política feminina. Então, por exemplo, as pesquisas de opinião mostram, né, o eleitorado, ele não tem problema em votar em mulheres. Então, quando pergunta para as pessoas, você votaria em uma candidata mulher? As pessoas falam, votaria. Então, o que faz a gente pensar é que essas candidaturas não estão aparecendo para o eleitorado, não estão tendo o apoio necessário dos partidos políticos. Então, a gente volta àquela primeira questão, né, do apoio dos partidos para que elas apareçam da mesma forma que as candidaturas masculinas aparecem para o eleitorado. Então, é muito mais uma questão de barreiras estruturais existentes para essas candidatas mulheres, até porque as mulheres cada vez mais têm se interessado por política, então a gente tem aumentado o número de mulheres filiadas a partidos políticos, a participação de mulheres dentro dos movimentos sociais sempre foi muito significativa. Então, todos esses dados mostram para a gente que não se trata de uma falta de interesse das mulheres por política e nem de que mulheres não votem mulheres, mas sim a gente precisa repensar quais são as condições que são dadas para que essas candidatas apareçam para o eleitorado e tenham um apoio dos partidos.
Qual foi o resultado do estudo que você fez entre o feminismo e a bancada feminina no Congresso Nacional?
Ah, Joel, obrigada pela oportunidade de falar um pouco da pesquisa. O que eu pesquisei durante o doutorado foi justamente essa relação entre os movimentos feministas e a bancada feminina do Congresso Nacional, tentando entender como pautas históricas dos movimentos feministas entram para a agenda do Poder Legislativo. Então, eu estudei o caso da Lei Maria da Penha, da aprovação da Lei Maria da Penha, que foi fruto dessa articulação dos movimentos feministas no combate às formas de violência doméstica contra as mulheres, e foi uma lei muito importante para assegurar que as mulheres não mais fossem vítimas de violência, ou que pelo menos começassem a falar mais sobre isso, que começassem a denunciar. Então, a Lei Maria da Penha foi fruto dessa articulação entre os movimentos feministas e a bancada feminina. A PEC das domésticas foi um outro resultado dessa articulação entre o movimento feminista e, aqui, pensando especificamente, os movimentos de trabalhadoras domésticas, né, para assegurar os direitos dessa categoria, que por muitos anos não teve os seus direitos trabalhistas assegurados, e que só com a PEC das domésticas, em 2013, começam a ter alguns direitos trabalhistas garantidos. E a própria questão da lei de cotas, que a gente ainda não falou, mas a gente tem uma lei de cotas para candidaturas femininas no Brasil. A lei de cotas, ela estabelece que 30% das candidaturas, pelo menos, devam ser de mulheres. Desde 1997, essa lei está em vigor no Brasil. E o que acontece, né? A gente teve mais recentemente, principalmente a partir dos anos 2010, os partidos começaram a atingir os 30% de candidaturas, mas esse percentual de candidaturas, ele não se converte no mesmo percentual de mulheres eleitas. Como você mostrou, a gente tem 15% de mulheres eleitas dentro da Câmara. E por quê, né, que tem essa diferença entre a porcentagem de candidaturas e a porcentagem de mulheres eleitas? Aqui entra a questão que a gente estava conversando um pouco antes sobre as candidaturas laranja, né? Tem muitos partidos que lançam candidaturas de mulheres para cumprir a lei de cotas e não dão nenhum apoio material para que aquela candidatura se viabilize. Então, a gente precisa avançar na fiscalização da lei de cotas, melhorar os mecanismos para que ela possa ser mais efetiva, né? O que a gente deseja, pelo menos a gente assim, que estuda esse tema e que defende a maior participação política das mulheres, o que a gente gostaria era um Congresso Nacional que fosse igualitário em termos de gênero, né? Paritário, 50-50%, mas a gente ainda está muito distante da paridade, infelizmente, aqui no Brasil.
Ana, há um número significativo de coletivos feministas no país, tá? Ele cresce a cada dia. Mas não há um estímulo para a mulher participar da política, digamos, oficial. O que seria necessário?
Eu não sei responder a sua pergunta, não sei exatamente o que é preciso. Eu sei que é preciso e eu acho que a gente precisa estimular desde cedo essa participação, como, desde as questões estruturais, que a mulher pode estar onde ela quiser, e seja no espaço político, seja na ciência, seja na computação, seja nas ciências exatas, seja onde for, né? Então, isso precisa estar muito claro, eu acho, que sempre, e as questões de desigualdade hoje que a gente vive na sociedade, que são tão cruéis, também para parte dos homens, ela acaba atingindo a mulher também de uma forma bastante forte. Então, a gente precisa combater as desigualdades em todos os níveis para poder permitir essa participação política, né? Porque se a gente não tiver as nossas necessidades básicas saciadas, supridas, a gente não vai conseguir chegar no ponto de querer, de poder ter uma participação política.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Todos os anos, mulheres de todo o mundo se reúnem na sede das Nações Unidas em Nova York para debater o progresso relacionado à igualdade de gênero e ao empoderamento feminino. A 67ª sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher, CSW, começa nesta segunda-feira e vai até o dia 17 de março.
We are going to be receiving a record number of women from all over the globe.
A presidente do Comitê sobre o Estatuto da Mulher, Matu Joini, disse que este ano haverá um número recorde de mulheres vindas de diferentes partes do mundo. Na última sessão, totalmente presencial, em 2019, foram mais de 7 mil participantes, incluindo 2 mil representantes de Estados-membros, 5 mil da sociedade civil e 86 ministros. Em 2023, o tema prioritário da CSW é inovação, mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Matu Joini, que também é representante permanente da África do Sul na ONU, lembra que entre os assuntos abordados também estarão problemas de segurança e proteção enfrentados por mulheres em diferentes plataformas. Centenas de pessoas participam em plenárias ministeriais e eventos paralelos do que é considerado o maior evento global de mulheres. Criada em 1946, a Comissão sobre o Estatuto da Mulher é o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento feminino. Este é o segundo maior evento no calendário da organização, depois da Assembleia Geral. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, Mulheres na Política, com Beatriz Rodrigues Sanches e Ana Estela Haddad. Uma pesquisa do Data Senado, publicada neste ano, revela que uma em cada três mulheres já foi discriminada no ambiente político, somente pelo fato de ser mulher. Sancionada em agosto de 2021, a Lei 14.192 se tornou a primeira no país no combate à violência política de gênero. Ela estabelece como crime atos de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar uma candidata ou detentora de mandato político. Quais são as formas de violência política de gênero? O que, que ela acontece, Ana?
Eu acho que tem várias formas, né? Por exemplo, quando uma mulher, num espaço político, ela pode eventualmente ser tratada de uma forma pejorativa ou se chamar atenção pelo seu corpo, por alguma característica que objetifica de alguma maneira. A própria questão, por exemplo, de espaço de fala, de espaço e tempo de fala e de atenção que ela recebe quando ela traz colocações, ela, para se impor, às vezes ela precisa se esforçar muito mais para se fazer respeitar, né? Um homem, às vezes, pela própria aparência, ele se faz respeitar. Uma mulher é quase que ela tem que se fazer respeitar, apesar da sua aparência, né? Então, ela, a tendência dela ser tratada, às vezes, como objeto, como algo de atração, e aí, até quando se chama atenção, por exemplo, a aparência física, mesmo que seja uma aparência física, parece que é um elogio, mas, na verdade, aquilo desconstrói outras coisas, né? Porque é como se você fosse uma carcaça. Você não é uma carcaça, você é alguma coisa que tem lá dentro, né? É uma coisa complexa, né? E que, às vezes, até quando a gente fala sobre isso, é delicado e é tão estrutural e tão profundo que, às vezes, tem até uma certa dificuldade para os homens, para alguns homens, compreenderem. É como se, então a gente não pode mais demonstrar que temos atração por alguém. Não se trata disso, né? Mas tudo tem a sua forma, o seu lugar, o seu espaço de acontecer, né? E às vezes eu acho que essa presença nos espaços de poder e nos espaços públicos acaba exigindo da gente uma série de cuidados para que a gente possa fazer valer essa presença em situação de alguma igualdade, né?
Uma pesquisa do Observatório do Legislativo Brasileiro de 2021 mostra que deputadas mulheres apresentam mais propostas sobre direitos humanos, minorias, educação e saúde do que deputados homens. Outro levantamento de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Campinas, em 2020, relacionou a maior presença feminina nos legislativos e executivos de 3 mil municípios do país a uma menor taxa de mortalidade infantil. Eu começo com você, Ana. Você que participou de um projeto que exigia cuidados, né, para as crianças na primeira infância, como é que você vê essa presença das mulheres contribuindo decisivamente para uma menor taxa da mortalidade infantil no país?
Eu não tenho dúvida que a gente tem excelentes pais e o pai é uma figura muito importante na vida de todo ser humano, né? Mas eu acho que a mulher, até por um aspecto de gerar outra vida, né? A gente tem, eu acho que uma ligação muito, assim, existencial, né? Com a vida e com as crianças e com os direitos humanos e com toda essa questão social, né? Eu acho que até por tudo que a mulher sente na pele, né? Ela acaba tendo essa sensibilidade, né? Ela não consegue adiar certas questões. A gente faz escolhas, né? Então, na verdade, o que é mais urgente, né? O que na hora que você precisa, você tem uma oportunidade de escolher, o que que você prioriza, né?
Essas pesquisas revelam o que, Beatriz? Por exemplo, que as mulheres têm mais sensibilidade do que os homens em relação aos problemas sociais do país?
Eu acho que essas pesquisas mostram a importância da gente eleger mais mulheres para ocupar esses cargos, porque as mulheres, elas realmente se preocupam com essas questões relacionadas às pautas sociais, porque são elas que no dia a dia lidam com essas pautas de uma forma mais próxima, né? Então tem essa coisa da dimensão na experiência de vida das mulheres que faz com que elas tenham que lidar com a questão do cuidado, com a questão da infância, com a questão da educação. Então, as mulheres, elas têm um maior conhecimento sobre esses temas, porque isso faz parte do cotidiano delas, né? Acho que está ali muito presente. E acho que um outro dado interessante, além desses que você trouxe, é um dado que mostra como os países que eram chefiados por mulheres durante a pandemia tiveram uma forma de lidar com a pandemia mais efetiva do que os países chefiados por governantes homens. Esse é um outro dado que chama atenção, que tem relação com o que a gente está falando aqui. Né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a Beatriz Rodrigues Sanches e a Ana Estela Haddad para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Há um mal-estar coletivo provocado pela pandemia na sociedade brasileira. O que significa e como se buscar o prazer num ambiente como esse?
Ótima pergunta, Joel. Nas circunstâncias que vivemos e no país que estamos nesse momento, a gente vai para o que alguns autores chamam de moral da sobrevivência, em que fugir do desprazer seria, assim, o máximo que a gente pode ambicionar na vida. Isso vai gerando também uma relação com o outro em que eu tenho que sobreviver, eu tenho pouco, ele tem pouco também, ele é um potencial competidor, ele é um potencial rival, ele é alguém que está dividindo comigo os recursos que são sentidos como raros ou insuficientes. Há uma falta, assim, muito importante de uma educação para a satisfação. Uma educação, o Foucault chamaria assim, do uso dos prazeres, de que na vida nem tudo é sobreviver. Muito importante a gente se criar espaços, né, em que a tua satisfação ela vai adquirindo um cultivo. Alguns falam assim, é um hobby. Não, é algo que cria uma paralela na sua vida e que muitas vezes é essencial para a gente manter a salubridade mental. No passado, por exemplo, recomendava-se que os filósofos tivessem uma atividade manual, como polir lentes. Por quê? Porque isso cria esse estou num outro lugar, onde eu cuido de mim, onde eu penso, onde às vezes eu consigo ficar sozinho, ou então o contrário, onde eu consigo ficar mais com os outros. Então essa educação para o uso dos prazeres é extremamente protetiva, por exemplo, para o uso de drogas. Te vê que aqueles que não têm essa oportunidade, ou que não estão acostumados a qualificar o seu arco de satisfação, estão mais vulneráveis para um prazer mais massivo, mais automático, mais bruto. É muito importante a gente, então, pensar aí no lugar da cultura, né, para a saúde mental. Seja na cultura mais codificada, na literatura, no teatro, na dança, na música, mas também coisas que a gente às vezes não entende como parte do processo cultural, mas que nos coloca nessa posição de paralelo. Pode ser, para alguns, uma atividade religiosa, dependendo de como você se engaja, para outros pode ser uma capoeira, para outros pode ser uma academia, mas sempre dependendo de como você usa aquilo.
Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Estamos no último bloco do programa, caminhando para o final. Eu gostaria de saber de você, depois de 90 anos, Beatriz, houve avanços, mas o que é necessário para que efetivamente a mulher ocupe seu espaço de poder e na política?
Pois é, essa é uma data importante para a gente pensar, né? Porque o voto feminino, a conquista do voto feminino, foi fruto da luta das sufragistas, de mulheres que naquela época discutiam a importância de uma participação política no espaço público e da importância das mulheres terem direitos políticos. Então, a gente conquista o direito ao voto em 1932. 90 anos depois, em 2022, a gente avançou em uma série de aspectos no papel da mulher na sociedade, na questão do mercado de trabalho, na educação. Hoje em dia, por exemplo, as mulheres são maioria no ensino superior, mas no âmbito da política a gente ainda continua com muita dificuldade de avançar. A subrepresentação política ainda é muito evidente. A violência política de gênero é algo muito grave. Todos esses aspectos que a gente falou ao longo do programa que mostram quanto a gente ainda precisa avançar. Em conjunto com as mulheres dos partidos, com a sociedade, com os movimentos feministas, fazendo esse trabalho de conscientização da população sobre a importância da representação política das mulheres.
Ana, falando em espaço e subrepresentação, o que você diria para uma mulher da importância de votar?
Eu diria que o voto dela é muito importante, e que ela procure pensar muito na vida dela, em diferentes momentos do país, da cidade, do estado, e que possa escolher as candidatas, se possível, ou, se não possível, os candidatos que melhor representem o projeto de país, de estado, que a representa, né? Entendendo que o voto é uma representação, é um voto de confiança que a gente dá para uma pessoa representar os interesses de uma população.
Nós não conseguimos esgotar o assunto, Beatriz, mas eu gostaria das suas conclusões finais. Do que mais importante você gostaria de deixar registrado?
Queria, em primeiro lugar, agradecer novamente o convite para estar aqui. Foi uma conversa muito boa. Ana Estela, um prazer estar aqui com você, te conhecer.
Foi um grande prazer conhecer você também, Beatriz. Adorei te ouvir, as suas colocações foram excelentes, acho que contribuem muito para o debate. Parabéns pela pesquisa que você está conduzindo, traz uma contribuição muito importante também.
Ana, olhando a realidade brasileira, o país no pós-pandemia, qual é o seu maior sonho?
Restabelecer a nossa democracia.
Beatriz, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo? Que a gente não cumpra o nosso ideal democrático de uma sociedade igualitária para todas as pessoas.
Inclusive, sobretudo para as mulheres.
Especialmente para as mulheres.
Beatriz Rodrigues Sanches é pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.
Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
Ana Estela Haddad, professora da Universidade de São Paulo, odontopediatra e ex-coordenadora do projeto São Paulo Carinhosa.
Joel, seus programas são maravilhosos, acho que contribuem demais, seja aqui, seja o Observatório do Terceiro Setor, vocês estão sempre pautando por cima o debate, ajudando a qualificar a opinião pública, então é sempre um prazer estar com vocês, muito obrigada pela oportunidade.
O Olhar da Cidadania está terminando. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania teve pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.